Nas catequeses que eu venho dado, eu tenho começado diretamente falando de Jesus. O primeiro contato que vocês têm com a igreja é a missa, por isso a gente falou da missa, da Eucaristia. Depois a gente vai falando de Jesus, que é o centro da nossa fé, né? Nossa fé é uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? O Filho de Deus feito homem. Então falamos sobre a divindade de Jesus. E a divindade de Jesus nos é provada aí, primeiro pelas profecias que se realizam nele, e depois as profecias, nós vimos os milagres, falamos a vez passada da historicidade dos evangelhos, e agora então vamos falar um pouco sobre a ressurreição de nosso Senhor. Jesus, ele mesmo dizia: crede nas minhas obras. As profecias e os milagres são provas contundentes da sua divindade. Ele é o Filho de Deus feito homem. Porém, quando os judeus pediam um sinal, Jesus dizia: nenhum outro sinal será dado a essa geração adúltera, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 noites no ventre da baleia ou do peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias no seio da terra e depois ressuscite. E Jesus vai anunciando várias vezes aos apóstolos que iria ressuscitar. Num dos anúncios, ele compara seu corpo ao templo. Destruí esse templo feito por mão de homens, que em 3 dias eu o reedifico. Tanto ele falou da ressurreição que os próprios judeus pediram a Pilatos que colocassem guardas no sepulcro para que, num certo sentido, até impedirem que ele ressuscitasse. E Jesus, então, ele falava da ressurreição como a grande prova, o grande sinal de que ele é o Filho de Deus. São Pedro, depois de Pentecostes, ele vai nos dizer: nenhum outro sinal será dado, ou melhor, nenhum outro nome foi dado, senão o nome de Jesus. E São Paulo: se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Por isso, os grandes ataques ao cristianismo eram ataques para, na tentativa de negar a ressurreição de Cristo. Porque se os inimigos conseguem negar a ressurreição de Cristo, eles conseguem destruir todo o edifício cristão. Todo o trabalho foi em cima disso, nessa tentativa de negar. Até ultimamente, e sobretudo numa teologia vinda dos protestantes, Bultmann, por exemplo, é um deles, coloca essa tentativa de dizer que aquilo foi uma alucinação dos apóstolos, né? Outro dia teve um personagem aí da hierarquia que disse que Jesus ressuscitou no coração dos apóstolos, quer dizer, numa tentativa de negar a existência real de que Cristo ressuscitou, de que o seu corpo saiu do sepulcro glorioso, ressuscitado, num certo sentido transformado, e é o mesmo corpo que nasceu em Belém, o mesmo corpo que morreu na cruz, que foi crucificado, que apresenta as suas chagas, esse é o mesmo Jesus. E essa é a grande prova da sua divindade, e a grande prova de que nós seguimos não um louco, um aventureiro, mas seguimos o próprio Deus feito homem, ressuscitado, que vive glorioso no céu e vive conosco. O Cristo vive. Essa, a ressurreição de Cristo, é, pois, a prova da resposta do Pai à afirmação de que é seu Filho. Esse é meu Filho, muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. A biografia de Cristo, então, ela começa em Belém, passa pela Palestina, passa em Jerusalém, na sua paixão e morte e ressurreição, e culmina no Monte da Ascensão, quando ele vai ao céu, eu volto para o Pai. E a ressurreição de Cristo é o ápice dessa biografia, é a garantia da vitória sobre o mal, como dizia o Papa Bento XVI, vitória sobre o mal. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ressurreição, como é narrada nos Evangelhos, e as suas consequências para a Igreja e para nós. Quando a gente pega a ressurreição nos Evangelhos, a gente nota algumas características muito próprias. A ressurreição é narrada pelos quatro evangelistas, mas ela não ocorre num sentido linear. Quando a gente pega, por exemplo, a paixão, a gente vê uma linearidade na narração. Última ceia, depois Horto das Oliveiras, prisão, julgamento religioso na casa de Anás e Caifás, depois julgamento civil lá com Pilatos, vai um pouquinho a Herodes, depois volta a Pilatos, flagelação, coroação de espinhos, condenação, caminho do Calvário, carregando a cruz, depois crucifixão, tempo na cruz, morte, então a gente vê, e sepultura. A gente vê na narração uma linearidade, né? Começa de modo linear, né? Quando a gente fala da ressurreição, os evangelistas, eles não narram uma história da ressurreição, eles narram a ressurreição, eles contam o fato da ressurreição, mas não há assim uma narração linear. Eles dizem ressuscitou e vão colocando como que flashes para nós. Isso é muito interessante, porque isso vai contra aqueles que dizem que era uma, digamos, uma fábula inventada pelos cristãos, nem pelos apóstolos, mas pelos cristãos. E o Evangelho foi escrito muito depois, então juntaram lá fábulas e fizeram uma espécie de apoteose, né, de Jesus Cristo. Não, não existe essa narração meio que fabular, né? Existem flashes. Ressuscitou. E através das aparições. Então por isso a gente vê aparentes contradições, que não são, naquilo que os evangelistas colocam, né? Então ela é narrada pelos quatro evangelistas, depois narrada por São Pedro, depois narrada por São Paulo, né? E a gente vai vendo esses flashes, né? E que são muito importantes, né? Há distintos relatos que não se contradizem, mas que se complementam, né? Os quatro evangelistas falam, por exemplo, que a notícia da ressurreição foi dada por anjos. São Mateus e São Marcos falam de dois. São Lucas e São João dizem que foi um. Mas isso não muda o fato, né? Pode mudar o foco, mas o fato não. Os quatro falam das aparições de Jesus às mulheres. Mateus fala que foram a duas. Marcos e Lucas falam três. João menciona apenas Maria Madalena. Mas todos são claros em dizer, apareceu primeiro às mulheres. Os quatro falam então dessas aparições. Não sabemos como ordenar no tempo, como eu disse, e não há concordância onde foi o lugar dessas aparições, Galileia, Judeia, mas a gente sabe, no caminho de Emaús, sabe, estavam reunidos no cenáculo, sabe o que Jesus subiu ao céu no monte. Bom, diante dessa falta de concordância aparente, um historiador poderia dizer, bom, isso aí é um fato que não se pode provar. Porém, lendo os evangelhos, é preciso a gente observar alguns pontos. Essas diferenças, elas se referem a circunstâncias, mas todos são unânimes em mostrar o fato real, concreto. Vocês imaginem numa missa, se todo mundo pegar o celular e tirar uma fotografia. É claro que a fotografia vai sair de acordo com o local onde vocês estiverem, a luz que vocês colocarem, não é? O fato vai ser o mesmo. O padre está lá no altar, mas vai haver diferenças de foco. Se eu quero escolher essas fotografias para dar uma aula sobre a missa, cada um vai pegar aquilo que importa para a sua aula. Ou seja, qual é o foco que você quer atingir dando aquela aula. Então você pode pegar o padre subindo ao altar, pode pegar o padre na hora da pregação, O padre, na hora do oferecimento do pão e do vinho, por exemplo, da hóstia e do cálice, ou o padre da comunhão, não importa. Importa que cada um vai pegar de acordo com o público que vai atingir, com o objetivo que tem e no foco que estava. Mas o fato é o mesmo, visto por vários ângulos, vários focos. As circunstâncias serão diversas, mas o foco é o mesmo. Mesma coisa a ressurreição, né? Cada evangelista tinha um objetivo na hora de dar a notícia da ressurreição. Então não importa o detalhe, se havia ali uma mesa naquele local, você não havia. Importa que ali havia aquele fato. Então essas diferenças são diferenças circunstanciais, não são diferenças substanciais. Né? O fato existe. Né? Os quatro afirmam de modo bem claro, sem deixar dúvidas, que Cristo ressuscitou. Isso é que importa. Chama atenção, pois a ressurreição era algo inimaginável naquele tempo. Ninguém podia falar em ressurreição. Não se pensava em ressurreição no contexto greco-romano. Quando São Paulo, por exemplo, chega lá no Areópago e começa a falar, começa a pregar, falar do Deus desconhecido, todo mundo fica interessado e fica aquela rodinha lá diante de São Paulo, todo mundo ouvindo ele falar. E quando ele começa a falar que Cristo ressuscitou, pessoal, isso é conversa fiada, vamos sair daqui. A gente te escuta depois, porque a falar da ressurreição era algo assim inimaginável. Mesmo no contexto dos judeus, pensar em ressurreição, falar em ressurreição, era algo assim que não se pensava, né? E é exatamente nesse ambiente que os apóstolos começam a pregar a ressurreição. Ele ressuscitou, ele vive, né? Então, a atitude dos apóstolos, ela sofre uma mudança radical. Aquela desilusão que havia, não gosto muito da palavra desilusão, porque só se desilude quem se ilude, né? Mas aquela tristeza que havia, aquele medo, né? Aquele pânico que havia, ele morreu, esperávamos, como disseram os dois discípulos de Emaús, que ele fosse restaurar Israel, e agora estamos aqui, presos, com medo dos judeus, e aquilo se transforma, eles mudam completamente, ficam cheios de alegria e de coragem, e saem pregando por toda parte, ele ressuscitou, sabendo que não iriam acreditar, ou poderiam não acreditar, sabendo que aquilo ali poderia levá-los à prisão. Depois, quando eles foram presos, os dois primeiros presos, Pedro e João, eles saíram felizes, porque levaram uma surra porque haviam falado da ressurreição, e saíram felizes. Depois proibiram eles de falar, eles disseram, a gente não pode calar aquilo que a gente viu e ouviu. E assim foi durante toda a vida deles. Por causa dessa verdade, eles derramaram seu sangue, morreram. O único apóstolo que não morreu no martírio, embora tenha sido mártir, foi São João, evangelista. E por causa de Jesus, foi jogado num caldeirão de azeite fervendo e de repente pulou lá e o povo saiu correndo, ele pulou aí, do azeite fervendo. Depois foi preso, foi levado lá para a ilha de Patmos, onde ele teve as visões do Apocalipse, né? Mas de qualquer forma, os apóstolos testemunharam esta verdade da ressurreição com a humilhação, com os maus tratos, com o próprio sangue. Quer dizer, não podemos calar, nós somos testemunhas visíveis de que ele vive, e ele nos ordenou a pregar e a ensinar. Por isso, nós vemos que, embora as narrações da ressurreição sejam em flashes, a verdade é esta: ele ressuscitou. E a grande prova que nós temos é dada pelo testemunho dos apóstolos, pela sua palavra e pela sua vida, pelas suas vidas, e até pela própria morte, né? Morreram testemunhando a ressurreição. Se nós olhamos um outro ponto, né? Os evangelhos são livros históricos, nós sabemos disso, né? Mas não são crônicas em estilo jornalístico, eles são ensinos catequéticos, e a gente tem que entender por aí. e ensinos catequéticos dados às comunidades, primeiras comunidades cristãs, a partir de fatos conhecidos ou acontecidos, conhecidos ou não, muitas vezes as próprias testemunhas dos fatos. Por isso, para eles não era importante dar os detalhes, quantos metros tinham lá, por exemplo, da casa de Pedro, ou melhor, do cenáculo até o sepulcro. Não importava dar detalhe, todo mundo conhecia tudo, os locais, sabia como era o sepulcro. Né? Não importa se apareceram dois anjos ou um anjo, importa que apareceu um anjo, o anúncio foi dado pelos anjos. Como o anjo anuncia a vinda do Salvador, o anjo agora anuncia a ressurreição. O fato importante, o que importa é isso. É o Pai que anuncia que ressuscitou o seu filho. É isso que importa. Essa é a mensagem. Né? E que apareceu as mulheres em primeiro lugar. E é interessante que o primeiro anjo, o Gabriel, ele vem a uma mulher. Começa aí o novo povo de Deus com essa mulher, Maria. E Cristo vai aparecer, os anjos vão anunciar primeiro as mulheres. Até porque só foram mais corajosas, né? Foram ao sepulcro, né? Foram lá fazer o seu trabalho, foram para servir. Olha a mensagem que passa aí, vão servir. E aí vem já o anúncio. E depois Jesus aparece a elas. E depois aparece a Madalena, que era como a, digamos, entre... Havia dois grupos, o de homens e o de mulheres, né? As mulheres faziam uma certa liderança lá, Maria Madalena. E Jesus aparece a ela, né? E ela vai anunciar, né? Aí vem os apóstolos, João e Pedro. Pedro chega e não entra no sepulcro, embora ele conhecesse, porque ele estava lá no sepultamento. Pedro entra no sepulcro e contempla lá o sudário e os lençóis. Depois Cristo aparece a dois discípulos em Emaús, já no primeiro dia. E eles voltam para anunciar aos apóstolos que tinham visto Jesus ressuscitado. Que era verdade o que as mulheres já tinham dito. E eles disseram, realmente ele ressuscitou, apareceu a Pedro. Então ele aparece primeiro a Pedro. Então a gente vai vendo aí, né, Jesus Cristo, ele primeiro é anunciado pelos anjos, depois do sepulcro vazio e depois as aparições diversas. O fato da ressurreição de Jesus foi tão surpreendente que, mesmo tendo passado muito tempo, Mateus e João descrevem os fatos de acordo com as próprias experiências e Marcos e Lucas narram segundo as notícias que eles tinham. Era algo claro, evidente, conhecido dos cristãos. Né? E hoje também nós recebemos essa mesma notícia e conforme eles nos transmitiram, né? Como diz São Paulo, eu vos entreguei aquilo que eu recebi. E São Paulo dizer isso era um compromisso muito grande, né? Porque naquele tempo o entregar, o receber e entregar era um compromisso tão importante, sobretudo a memorização das coisas era tão importante, que existiam até exercícios de memorização, né? Um tempo em que a memória era muito utilizada. Tal e qual, recebi assim, entreguei assim. Então, o compromisso de receber e entregar. Por isso, São Paulo vai dizer aos Coríntios, eu vos entreguei aquilo que eu recebi. E fala da ressurreição, que ele apareceu, que ele ressuscitou, apareceu a Pedro, apareceu a muitos, apareceu a mim, apareceu a mais de 500 irmãos juntos. Eu vos entreguei aquilo que eu recebi. Dizem alguns, é a primeira profissão de fé do cristianismo. Né? Alguns estudiosos, ao invés de coordenar os relatos, eles procuram olhar sempre num conjunto. Esses relatos, como flashes, se complementam. Foi aquilo que eu disse, são os diversos ângulos vistos pelos apóstolos ou por quem narrou e que vão mostrando aí exatamente o fato concreto da ressurreição. A ressurreição de Jesus é, pois, um fato real. As provas objetivas da ressurreição mostram que a certeza dos apóstolos de que Jesus ressuscitou não tem origem nas suas convicções pessoais, não se tratam também de alucinações ou de algo puramente emocional, porque eles não estavam dispostos a aceitar isso, eles estavam morrendo de medo, né? Na verdade, a ressurreição os colheu de surpresa e não acreditaram no início. Acharam até que fosse um fantasma quando Jesus apareceu. Jesus disse para eles: "Vocês têm alguma coisa para comer?" Por que isso? Jesus comeu, e diz lá o apóstolo, comeu peixe, pão, como vai também lá no Mar da Galileia, vai, come com eles. O corpo dele não precisava mais de alimento, mas come com eles por quê? Para mostrar que ali não era um fantasma, que ali era um corpo real, era o próprio corpo de Cristo ressuscitado. E Jesus fez isso para provar para eles que ele tinha ressuscitado, que não era uma alucinação, que não era uma visão assim de algo no etéreo, era real, concreto. E eles rechaçaram e não acreditaram. E foi bom para nós eles não terem acreditado, porque o fato de eles não acreditarem para nós foi bom, porque Jesus foi mostrando com provas de modo bem claro que ele tinha ressuscitado. Então o testemunho dele se torna muito mais verídico e muito mais verdadeiro e muito mais convincente. Eles se tornaram, eram incrédulos às primeiras notícias. Jesus apareceu durante os 40 dias e lá na hora da ascensão ele ainda chamou a atenção daqueles que não estavam acreditando lá. São Lucas coloca isso para a gente, né? São Tomé, o exemplo dele, né? Toca aqui, toca, ele vai, toca lá nas minhas chagas, né? O dedo de Tomé é uma das provas também, né? Interessante que lá em Roma tem na igreja de Santa Cruz de Jerusalém, a Basílica de Santa Cruz de Jerusalém. Quem for a Roma não deixe de visitar essa basílica, né? Era o Palácio de Santa Helena, e lá tem alguns instrumentos da paixão, né? Então lá tem um pedaço da cruz do bom ladrão, tem os cravos, tem alguns espinhos, tem também o dedo de Tomé. Olha lá. Tem lá a tabuleta, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, e tem o dedo de Tomé. Então, quando eu estive lá a primeira vez, eu fui fazer uma meditação sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo, olhei para aquele dedo e disse: abençoado dedo. Foi esse dedo que tocou a chaga de Jesus, e esse dedo trouxe para mim a certeza de que ele ressuscitou. Mas é claro que a certeza vem pela fé, e a fé é um dom, é uma virtude, né? Sobrenatural, infusa. Mas esse dedo é, dizemos, aceita, acredita, olha aí, essa é a realidade, né? Está lá o dedo de Tomé, interessante isso, né? A dúvida de Tomé, ele acreditou. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Creram por causa do testemunho, né, que vocês estão dando, né? O sepulcro vazio, o corpo desaparecido, as aparições, e tudo de acordo com aquilo que tinha sido falado pelos anjos. Daí essas três coisas que sobressaem, né? Primeiro, o anúncio dos anjos. É como uma nova revelação. Deus comunica por meio dos anjos que Jesus ressuscitou, e eles mostram o sepulcro vazio. Olhai onde o puseram. E estava lá o sepulcro vazio. É interessante que não podia violar um sepulcro, isso era um crime, né? A pedra era colocada pela autoridade, então não se podia violar. Depois, nem as mulheres nem os apóstolos estavam esperando a ressurreição. Veja a narração das mulheres, né? Foram lá, e quem pode nos abrir a porta do sepulcro, né? A entrada do sepulcro, quem pode abrir para nós? Os anjos tiveram que convencê-los que Jesus havia realmente ressuscitado, e eles chegam e encontram o sepulcro vazio. Para as mulheres e para os apóstolos foi a prova decisiva. Ninguém roubou o corpo de Jesus. Eles não roubaram. Os soldados estavam lá vigiando. Onde estavam os soldados? Não estavam mais. Como os soldados saíram? Apenas 2 dias, o terceiro dia já não estavam mais. Depois da narração dos soldados irem lá falar com os judeus, e os judeus darem aos soldados dinheiro para que eles dissessem que os apóstolos roubaram. Mas como os apóstolos roubaram, se eles estavam morrendo de medo, que coragem eles teriam aí? Se morriam de medo, foram os primeiros a não acreditarem na ressurreição de Cristo. E como eles provam que os apóstolos roubaram, e eles disseram roubar enquanto nós dormíamos, soldado romano dormir, isso era um crime. E como o soldado vai dizer que roubaram se eles estavam dormindo? Quem dorme vê alguma coisa? Não é? É impossível, né? A alternativa do roubo, né? E a lei romana era muito clara com relação a isso. Depois, as aparições são o argumento definitivo. O fato tem todas as garantias. Como eu disse, os apóstolos não esperavam. Os evangelhos nos falam não só dessas dúvidas, mas também de que não creram no início e foram repreendidos por Jesus. Ele aparece em diversas situações. Aparece a Pedro, aparece no cenáculo uma vez sem Tomé, outra vez com Tomé. Aparece aos 2 discípulos de Emaús. Aparece as mulheres, depois aparece a duas, depois aparece na saída do sepulcro, aparece a Madalena, aparece lá no lago de Genezaré, já na Galiléia, lá em cima, ocorre a pesca, uma segunda pesca milagrosa, os apóstolos estavam lá pescando e veem, é o Senhor, e voltam, correm, e vem colocam a barca depois, já com grande quantidade de peixes, contam o número de peixes, 150 grandes peixes. Depois chegam, encontram Jesus lá na areia, já com um braseiro. Jesus, tem peixe? Tem, vamos assar, come com eles. São Paulo fala, já disse, de 500 irmãos viram. Depois aparece a Paulo, depois da ascensão, aparece a Paulo. Vai dizer que Paulo teve uma alucinação? Parece a ele que foi lá para perseguir. Ele era o que dizia, eles estão falando que ele está vivo, mas ele morreu. Vocês estão seguindo o crucificado. E depois Jesus aparece para ele: você me persegue, Paulo? Saulo, você me persegue? E a partir dali, ele dá a vida por Jesus. Não é? Depois vai a Pedro dizer que Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Né? Grande prova isso, né? Essas aparições. Ele aparece então depois, como eu disse, toca nas chagas, dá instruções para eles com relação ao seu ministério, dá o mandato missionário, ide pregar, eu estou convosco todos os dias, repete os argumentos do Antigo Testamento, lá aqueles discípulos de Emaús, vai explicando as escrituras naquilo que se refere a ele. Então é essa ideia, né, que alguns inimigos da igreja, inclusive dentro da teologia dita católica hoje, que querem dizer que Cristo não ressuscitou, que aquilo ali foi uma conversa dos apóstolos, foi um sentimento de que ele estava vivo. Eu vi um padre dizer isso uma vez. Ele tinha o sentimento, os apóstolos tiveram o sentimento que ele estava vivo. Isso é um absurdo. Ele ressuscitou na memória dos apóstolos. Isso é um absurdo. O meu pai, ele já faleceu, está vivo na minha memória, mas não vou dizer que ele está ressuscitado, está vivo na minha memória. É diferente. Então não pode ter, mas Cristo realmente ressuscitou, ele está ali, vivo, né? Vivo, ressuscitado. O seu corpo é o mesmo, só que agora é um corpo glorioso. Um corpo glorioso, não sente dor, é impassível. É imortal, é claro, sutil, ágil. São os dotes do corpo de Cristo ressuscitado, mas é o corpo de Cristo. Tinha matéria, tinha, toca nas minhas chagas, matéria. Não era um corpo sem matéria, não, um corpo com matéria. O mesmo corpo,
com o mesmo corpo, com toda a estrutura do corpo, era o mesmo corpo. Não estava sujeito às vicissitudes da matéria no sentido de dor, de sofrimento, uma mutilação, por exemplo, mas era a mesma. Aí que está o grande milagre. Interessante, não é um voltar à vida como foi de Lázaro. Não foi voltar à vida, foi um ressuscitar, quer dizer, com glória. E é interessante, se a gente estuda, por exemplo, o Santo Sudário, né, a gente vê, imagine ali o susto que levaram aqueles homens, porque no Sudário você vê lá a imagem do corpo de Cristo em negativo, né, que aquilo ali foi um facho de luz tão forte ali que imprimiu o corpo dele naquele pano, que está lá, ainda objeto de muitos estudos e cada vez mais claros, né, de que ali foi o corpo de Cristo, né? Cristo morto e ressuscitado. Ele está numa nova existência, mas é o mesmo corpo. Não está sujeito àquelas dimensões de espaço e tempo, porque agora o corpo é glorioso, né? Há nele uma verdadeira transformação, mas o corpo é o mesmo. Santo Tomás fala descendet ad inferos, aos lugares inferiores, que traduziram hoje como mansão dos mortos, né? A tradução antiga era desceu aos infernos, infernos aí lugares inferiores. A sua alma desceu com a divindade, porque a divindade não se separou da alma nem do corpo. O corpo foi para o sepulcro e ficou lá com a divindade. A divindade, né, desceu aos infernos, que chamam de mansão dos mortos hoje. Desceu aos infernos. Quando ele desceu aos infernos, desceu ao lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção. Né? Santo Tomás fala que desceu ali, mas desceu aos infernos. Infernos pode ser inferno mesmo, onde fica lá o demônio. Inferno onde estavam as almas dos justos, né, o seio de Abraão. E inferno também, purgatório, lugares inferiores. A presença de Cristo lá, consolando as almas dos justos, a redenção chegou, está aí, em breve eles iriam para o céu, né? Era o seio de Abraão, teve sua influência como um fogo. São Tomás comparou o fogo, que estando num cômodo, ele espalha calor, não só ali onde ele está, mas nos lugares próximos. Então, para as almas do purgatório, a descida de Cristo aos infernos foi consolo, e para os demônios foi confusão, né? Mas ele desce aos lugares inferiores, mas a alma, depois a alma volta ao corpo com a divindade, e há a ressurreição, tá? E pelo seu próprio poder, isso é que é importante, né? Porque ele é Deus, né? Feito homem. E quais são as consequências da ressurreição de Jesus? Primeiro que é o argumento máximo da sua divindade, né? Os seus ensinamentos são verdadeiros, e que ele fala a verdade, e de que o cristianismo é a religião divina. É o único caminho que nos leva a Deus. Agora, além disso, como maior prova da sua divindade, há uma coisa que alguns pontos que são importantes para nós, que são consequências da ressurreição. A primeira é que Cristo vive realmente, ele está vivo. A nossa fé, ela não termina com a história de Jesus. Nós não somos seguidores de um homem que morreu, ressuscitou e foi para o céu apenas, mas um homem que morreu, ressuscitou e vive conosco. Está aqui conosco. Ele vive de modo misterioso na igreja. Estou convosco todos os dias. E está glorificado no céu. Então, ele, como homem Deus, está no céu e está conosco na igreja. Primeiro na hóstia consagrada, todo inteiro. E é Cristo glorioso que está ali, embora num estado de vítima, oferecida no altar. E é Cristo que vive em nós pela sua graça. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E é Cristo ressuscitado que está conosco, como ele está aqui no nosso meio. Essa é a primeira consequência da ressurreição. Não é alguém do passado que historicamente aconteceu, pronto, foi embora, acabou. Não, continua. E isso é interessante, que os apóstolos tinham bem claro, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. São Paulo fala isso. Cristo vive em mim. Então essa consciência do viver de Cristo em nós é uma das consequências da sua ressurreição. Nós não estamos hoje com a presença de modo visível, mas é real. Não é uma presença virtual, é uma presença real, embora invisível. Mas é real. O livro do Apocalipse diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o vivente que foi morto e agora vivo pelos séculos. São Paulo, aliás, a Epístola aos Hebreus fala, né? Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre pelos séculos. Essa é a primeira consequência da ressurreição. Cristo vive e atua hoje na nossa vida e atua na igreja. Estávamos meditando hoje um pouco na homilia a respeito dessa crise da igreja, né? E muitos até podem ser tentados a que Deus esteja ausente, né? Cristo vive, ele continua guiando a igreja, respeita a liberdade dos homens, mas continua guiando a igreja. Ele não dorme, né? O Papa, naquele dia que ele fez aquela oração pelo fim da pandemia lá na Praça de São Pedro, ele fez uma reflexão muito bonita a respeito da tempestade, né? E que tempestade serenada, né? E os apóstolos foram lá e acordaram Jesus e perguntaram a Jesus, né? Não vedes que perecemos? E o Papa faz a reflexão dizendo que Cristo vê, ele está vendo. Por quê? Porque ele vive, né? Ele não dorme, ele não nos abandonou, ele está conosco. O cristianismo, a segunda consequência, é verdadeiro. A mensagem de Jesus e de sua igreja apostólica é corroborada por essa grande verdade da ressurreição. Por isso São Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então a nossa fé se fundamenta na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é para nós motivo de grande alegria. Nós devemos explodir de alegria com a ressurreição. E é motivo de esperança. Hoje vós estáis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por isso vale a pena carregar a cruz, porque sabemos da ressurreição. E nós também ressuscitaremos. E estaremos com Ele para sempre, todos ressuscitados. A terceira consequência é que a salvação veio para nós. O amor vence o mal. Então o cristão, ele não é pessimista. Ele é otimista. Nós estamos numa nova era da humanidade. O domingo de Páscoa é um novo começo, por isso é chamado de oitavo dia. Nós estamos vivendo dentro desse oitavo dia, que começou no domingo de Páscoa e continua até a volta de nosso Senhor. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele disse que ia voltar, e quando ele sobe aos céus, os apóstolos, olhando para os céus, veem lá dois homens que dizem a eles: por que estás a olhar para o céu? Esse Jesus que vistes agora subir para o céu voltará. Os primeiros cristãos achavam até que ele voltaria logo, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, ele voltará. Então nós vivemos nesse intermédio, né, da subida de Jesus ao céu e a sua volta, de modo visível. É chamado então de oitavo dia. Nós estamos nesse oitavo dia. É um domingo pleno e até o fim do mundo. Esse oitavo dia é como uma nova criação. Com a morte e ressurreição de Cristo, começa uma nova humanidade. Por isso chamamos Maria de a nova Eva, a mãe dos resgatados, a mãe daqueles que fizeram aliança com o seu filho, a mãe dos que foram libertados de todos os poderes do mal que dominavam o mundo de trevas. Na ressurreição de Cristo se encontra a razão última da nossa esperança. Ele ressuscitou. Pronto, estou tranquilo. O mundo pode desabar na minha cabeça, mas ele ressuscitou. Estou feliz. Eu sei que a figura desse mundo passa, porque ele ressuscitou. Pode chover canivete na minha cabeça. Ele ressuscitou. Pronto. Não tenho medo. Não tenho medo. O cristão, ele é otimista. Não é aquele que fica escorado num canto lá, ah, minha pobre vida, minha miséria, ai, coitado de mim. Não. O cristão não é vitimista. Pelo contrário, ele é corajoso. Vai em frente. Dá a cara a tapa. Porque ele... Porque Cristo ressuscitou. Eu vou tomar tudo que você tem. Não importa, eu não tenho aqui morada certa. Eu vou te humilhar. Não importa, eu vou ressuscitar. Eu vou te matar. Qual é o problema? Eu sou imortal, vou ressuscitar. Minha alma é imortal. Você pode matar esse corpo. Minha alma não. Então a ressurreição de Cristo é nos dar toda essa motivação que é real, que nós vencemos o mal. Porque o amor vence o mal. Papa Bento XVI diz uma coisa muito interessante. Na ressurreição de Cristo, o homem encontra a razão última da sua esperança. As esperanças humanas no progresso das ciências, como dizia Bacon, ou a esperança na cultura, como dizia a Ilustração, ou a esperança na justiça social, como dizia Marx, todas elas são frustradas e falidas. Cristo ressuscitado é o verdadeiro fundamento da nossa esperança. E ele salva o homem por inteiro. Esses homens que vieram, de que eu falei aqui, olham um lado do homem, esfacelam, quebram o homem em pedaços e cuidam de um pedacinho, achando que ali vão salvar o homem todo. Na realidade, escravizam mais o homem. O homem, ele é salvo por inteiro por Jesus Cristo. E o penhor dessa ressurreição, dessa esperança, melhor, a grande motivação é realmente a ressurreição de Cristo. É o fundamento da esperança. E como eu disse, a ressurreição de Cristo é penhor da nossa ressurreição. São Paulo fala, primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar. Nós iremos com ele. E ele promete isso. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ele é quem vai nos ressuscitar. Então, nós somos filhos da ressurreição. A nossa razão de ser é a ressurreição de Cristo. Por isso, nós nunca nos desesperamos. Confiamos. Sabemos que a ressurreição de Cristo, ela é para nós a primícia. Né? Todos nós ressuscitaremos. Por isso os inimigos da igreja tentam tirar, né, de nós essa fé na ressurreição. Eles colocam assim como vamos desmistificar isso. E começam então a inventar todas essas histórias. Mas você não pode negar um fato real. Ali. Você não pode negar. Com testemunhas claras, que viram, que deram para nós motivos de credibilidade com o próprio sangue. E foram diversos, em diversos momentos. Então a gente crê na ressurreição, e essa fé da ressurreição nos dá fundamento à nossa própria razão de ser católicos. Por isso a gente vive e vive dessa fé. Então que nosso Senhor então nos sempre alimente em nós, né? Essa fé na ressurreição que é para nós o fundamento, né, de toda a nossa vida cristã.